Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Ângela Vitória. Sou professora no curso de Direito da Unidade de Manhuaçu da Rede Docto de Ensino e estou aqui com vocês em mais um episódio do programa Foco na Rede, do nosso podcast Calculei. Hoje eu trouxe para vocês mais um dos nossos colaboradores. Trouxe hoje, né, o professor Guilherme Madeira Martins. O professor Guilherme é doutor e mestre em Direito pela PUC-Rio e exerce atualmente o vínculo como docente na nossa instituição, na unidade de Juiz de Fora, lecionando as matérias de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Administrativo e também Ciência Política. Para aqueles que não conhecem, o professor Guilherme é autor de algumas obras que discorrem sobre a Teoria do Direito, além de lecionar sobre a disciplina. E por esse motivo, nós trouxemos ele para falar sobre os nossos amados estudantes de Direito, sobre a importância da Teoria do Direito na graduação. Muito obrigada pela disponibilidade, professor Guilherme.
Ângela, eu que agradeço, é um prazer estar aqui participando desse projeto maravilhoso e também aí dar um oi para os nossos ouvintes, espero que eles gostem da conversa.
Professor Guilherme, para iniciar, né, todo o programa Foco na Rede, eu gosto de situar os nossos ouvintes sobre a trajetória do nosso colaborador. Eu vi que você entrou na Docto em 2017 e estava no curso do doutorado. Seu doutorado iniciou em 2016, então eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua trajetória, como foi conciliar, né, a docência com ao curso do doutorado. Você poderia falar um pouquinho pra gente as disciplinas que você chegou lecionando, tudo?
Claro, claro. Eu já tenho, se eu não me engano, uns 13 ou 14 anos já na docência. E eu, desde o início da faculdade, eu quis seguir a área acadêmica. No segundo período na faculdade, eu já meio que direcionei meus estudos para ser professor. E tem tudo a ver com a Teoria do Direito também, já que estamos aqui para falar um pouquinho sobre Teoria do Direito, essa minha trajetória passa por ela, porque no segundo período da faculdade, teve uma palestra aqui na minha cidade de Juiz de Fora, de um dos grandes autores da Teoria do Direito no Brasil, que é o Adrien Sgarbi. Eu vi uma palestra dele no segundo período da faculdade, e ali eu já falei assim, eu quero ser professor, eu quero estudar. Na época não era nem Teoria do Direito, chamava Introdução ao Estudo do Direito. Aí depois a disciplina até mudou o nome, né? E aí eu falei assim, eu quero trabalhar com essa disciplina, eu quero ser professor. Aí eu virei monitor da disciplina durante a faculdade. E aí, alguns semestres depois, eu vi uma outra palestra, também aqui na minha cidade, Juiz de Fora, de um autor também do Rio, chamado Noel Struchiner. E aí, quando eu vi os dois nomes, eu percebi que os dois davam aula na PUC do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, eu quero fazer mestrado lá. Eu quero fazer mestrado lá e eu quero estudar com os dois. E aí foi exatamente essa minha trajetória. Eu terminei a graduação, eu acho que a minha festa de formatura foi assim num sábado. Na segunda-feira eu já estava no Rio de Janeiro, estudando com o Adrien e com o professor Noel. E aí o professor Noel foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. E o Adrien participou das minhas bancas. Então, já passou aí a minha trajetória pela Teoria do Direito. E aí, eu comecei dando aula, né? Quando eu estava no mestrado, acho que com um ano de mestrado, eu já fui convidado para dar aula. E aí, eu comecei dando aula de Teoria do Direito e de Direito Constitucional. E aí, quando eu entro na Doctum dando Constitucional, Teoria do Direito e o Projeto Integrador. Então, eu entro na Doctum com essas disciplinas. E aí você perguntou, né, foi fácil conciliar o doutorado com a docência e as atividades profissionais? E aí quando você me perguntou isso, Ângela, eu vou ser muito sincero e responder a primeira coisa que veio à minha cabeça. Foi muito difícil conciliar tudo. Porque eu lembro que a minha rotina durante o doutorado, o doutorado era no Rio de Janeiro, eu moro em Juiz de Fora. Então eu tinha que ir toda semana no Rio de Janeiro para assistir a aula e voltar. Então eu lembro que eu estava dando aula na Doctum à noite, por exemplo. Então eu dava aula até 10h40. Então eu terminava a aula, ia para casa, fazia um lanche, tomava um banho, ficava acordado até umas 2 horas da manhã, ia para a rodoviária, pegava o ônibus 3 horas da manhã, dormia de 3 a 6 no ônibus. Não podia ir de carro porque eu precisava dormir durante a madrugada. Então eu ia de ônibus para poder dormir. Então eu ia de ônibus, chegava no Rio de Janeiro 6 horas da manhã, ia para a PUC umas 7 horas da manhã, assistia a aula a manhã inteira, almoçava no Rio, voltava para Juiz de Fora, porque eu tinha que dar aula 7 horas da noite. Então eu ia nessa rotina aí durante, foi mais ou menos uns 2 anos nessa rotina. Então assim, foi muito, muito cansativo. Mas valeu a pena, e a docência também me ajudou muito durante o doutorado. E aí só uma curiosidade, e aí eu calo a boca, e aí a gente vai para a próxima questão. Se eu falar muito, você vai me cortando, hein, Ângela? Mas aí a docência me ajudou muito durante o doutorado, porque a minha ideia de tese, ela surgiu de uma conversa de sala dos professores. Eu lembro que eu entrei no doutorado querendo estudar alguma coisa em teoria do direito, e especificamente analogia. Eu queria trabalhar com analogia, talvez... interpretação por analogia, argumento analógico, queria ver alguma coisa sobre analogia, mas não sabia exatamente o que ainda. E aí eu lembro que eu estava na sala dos professores e estava tendo alguma conversa, eu nem estava participando diretamente da conversa, mas os professores estavam debatendo algumas dificuldades jurídicas, e aí um professor de penal, colega nosso aqui, ele levantou da mesa e falou o seguinte: olha, a gente está debatendo aqui, mas a verdade é que a gente não tem essa resposta, porque tem muita coisa no direito sem resposta. Inclusive, ele disse, no direito penal, ele é professor de direito penal, você, inclusive, no direito penal, até hoje, nós não sabemos a diferença entre interpretação extensiva e analogia. Aí, quando ele falou isso, me deu aquele estalo. Eu falei assim, pô, peraí, até hoje não sabemos essa diferença, mas eu falo isso em teoria do direito, eu falo sobre interpretação extensiva e analogia. E aí eu fui pagar para sentar e eu falei assim, pô, realmente, eu acho que isso daqui não é tão simples assim quanto a gente imagina. É aqui que eu vou fazer minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado foi sobre isso, foi em teoria do direito, onde eu analiso criticamente essa distinção entre interpretação extensiva e analogia.
Mas você fala, assim, sobre curiosidades, mas esse é o espaço, né? Eu acredito que é trazer o professor Guilherme para cá e falar assim, olha, o professor Guilherme também tem as suas dificuldades, também passou por seus perrengues no momento de estudar, né? Esteve exausto já, esgotado, talvez pensou em desistir. Por que isso? Porque às vezes, né, o aluno, ele nos vê em sala de aula e nos coloca em um pedestal para falar assim, nossa, mas o professor Guilherme consegue porque ele é o professor Guilherme e ele não cansa, né? É muito inteligente, mas não, né? O que vai diferir uma pessoa da outra é justamente ter um objetivo e buscar aquele objetivo com seriedade, né? Eu tenho certeza absoluta que não era fácil você preparar a aula, ler os textos do doutorado, porque precisa preparar a aula, né? Às vezes, né? Tem isso. Não basta estar ali em sala de aula, precisa estudar para a aula, estudar para o doutorado, não dormir direito, pegar o ônibus 3 horas da manhã, chegar às 6 horas, e o sono no ônibus não é a mesma coisa do sono na cama, né? Então, eu tenho certeza, assim, que foi muito exaustivo, mas que também valeu a pena, na toa que você está aqui. E eu tenho certeza que é uma coisa que você de fato gosta, é a sua vocação, porque não seria diferente se você não tivesse descoberto isso no segundo período da faculdade, né? Eu também me descobri professora, fui me descobrindo professora na faculdade. No segundo período, eu também fui monitora de uma matéria que tinha na minha faculdade, chamava Instituições do Direito. E aí, foi também quando eu pensei assim, nossa, eu quero ser professora também, né? E aí, o professor Guilherme, já nessa questão das matérias iniciais, né? Nós sabemos que a disciplina Teoria do Direito é uma das disciplinas que iniciam, né? Introduzem o graduando, o bacharelando, né, em Direito, na matéria de Direito em si. É uma das matérias que mais geram empolgação e, ao mesmo tempo, estranheza daquele aluno que está acostumado com uma rotina de ensino médio ou, às vezes, está muito distante já de uma rotina de estudos e volta para a faculdade. E aí eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente, né, brevemente, o que seria essa teoria do direito, o que difere a teoria geral do direito de uma teoria crítica do direito e por que isso é tão importante, por que dela está centrada na base do nosso curso e como ela vai balizando aí, né, a formação do nosso estudante. Você poderia nos falar?
Claro, e eu sou muito suspeito para falar sobre isso porque eu sou apaixonado pela teoria do direito. Então, desde o início da faculdade, eu já gostei desse ramo. E aí foi monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, tudo pesquisando questões relacionadas à teoria do direito. A teoria do direito, ela é de extrema importância no início do curso por vários motivos. E aí eu vou comentar alguns assim que me vem à cabeça. Mas antes de falar da importância, uma curiosidade. Quando eu conversava com os meus colegas, e aí já adiante na faculdade, né? E aí eu perguntava para eles qual é a sua disciplina preferida, o que você está mais gostando na faculdade, quase ninguém cita a teoria do direito. Em geral, o aluno vai falar ali um direito penal, um direito constitucional, um direito civil. A teoria do direito nunca é assim, a disciplina que o aluno tem mais paixão ao longo da faculdade. Estou falando isso dos meus colegas, assim, de conversar durante a faculdade. E eu achava aquilo estranho, porque, pô, era a disciplina que eu ficava assim, mais vidrado assim, das discussões e dos debates. Isso daí foi, inclusive, uma das coisas que me motivou a dar aula de teoria do direito. Falei assim, pô, eu acho tão incríveis as discussões, e eu quero que os meus alunos percebam o quão interessante é as discussões em teoria do direito. E aí, vamos lá, por que a teoria do direito ela é importante? Eu costumo dizer para os alunos, eu falo isso até no primeiro dia de aula, a teoria do direito é o beabá, é o 2 mais 2. Na teoria do direito você vai aprender os conceitos básicos do direito sem os quais você não consegue caminhar no decorrer da faculdade. E aí eu sei, eu até brinco isso com os alunos, né? Eu sei que falando dessa forma, não parece que eu estou vendendo muito bem, né, a disciplina, porque eu falo assim, aqui você aprende os dois, o 2 mais 2, o beabá. E assim, o aluno não quer o 2 mais 2, né? Ele não quer o beabá. Ele quer logo partir para a equação da relatividade. Ele não quer saber o 2 mais 2. 2 mais 2 é muito simples. Mas, de fato, o que a gente aprende na teoria do direito é o 2 mais 2. São os conceitos básicos do direito. Mas aquilo que eu disse, são conceitos sem os quais você não caminha na faculdade. Você precisa desses conceitos porque eles vão voltar ao longo da faculdade inteira e na atividade profissional também do aluno, independente qual é a que ele vai escolher. Uma vez, a coordenadora daqui de Juiz de Fora estava conversando comigo e aí ela perguntou assim, Guilherme, em teoria do direito, de tudo que é trabalhado em teoria do direito, qual que você acha que é aquele assunto que é o mais importante? E aí eu fiquei pensando, eu respondi para ela o seguinte, em teoria do direito, o aluno ele é apresentado à ideia da construção escalonada do ordenamento jurídico. A famosa ideia da pirâmide do Kelsen, né? Onde nós temos normas superiores, normas inferiores, a Constituição está no topo. Essa é uma ideia apresentada logo no primeiro período, em teoria do direito. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Se o aluno ele entra na faculdade e ele não aprende isso no primeiro período, eu acho que assim, descarrilha o entendimento dele, o aprendizado dele no direito. Eu não sei a sua opinião, você trabalha com direito civil, né? Mas eu imagino assim, se chega um aluno na sua mão e o aluno, por exemplo, um aluno está em responsabilidade civil e o aluno não entende construção escalonada, assim, acabou, né? Você vai ter que parar a disciplina e falar assim, peraí gente, vamos pausar, vamos voltar em construção escalonada, vamos entender normas superiores, normas inferiores. Então é o tipo de conhecimento que o aluno precisa ter na faculdade do direito logo no início. Caso contrário, vai desandar o que ele vai vir em direito civil, o que ele vai vir em direito constitucional, o que ele vai vir em direito penal. Então, essa é a teoria do direito. Ele vai trabalhar os conceitos básicos que nós temos do ponto de vista jurídico. Nesse sentido, é importantíssimo. Mas aí eu vou além, né? Por que da importância da teoria do direito? Eu vou além disso, né? Além de tão somente trabalhar com os conceitos básicos do direito. Eu acho que a teoria do direito ela é importantíssima no primeiro período porque ele é muito instigante. Quando você me chamou para essa conversa, eu fiquei pensando assim, por que eu gosto tanto da teoria do direito? E eu acho que a minha paixão pela teoria do direito, ela passa por aí. Eu acho que são discussões extremamente instigantes. Foi isso que me chamou a atenção durante o início da minha faculdade, lá na graduação. Eu acho que as discussões que nós temos em teoria do direito são discussões muito ricas. E aí eu vou pegar assim, a primeira que me fisgou e continuo fisgado nela até hoje. Discutir o que é o direito. Essa é uma discussão ali da teoria do direito, logo na base, né? O que é o direito? Essa é uma pergunta que a gente nunca vai ter resposta. Mas que você, só de você tentar responder a essa pergunta, Nossa, o tanto que você aprende, o tanto que você vai passear, só para fazer uma comparação, né? Já que eu já falei de analogia, né? Fazer uma analogia. Imagine que a gente tente conceituar o que é o jazz. Eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar num conceito do que é o jazz. A gente pode até falar, olha, se eu escutar, eu vou saber dizer se é um jazz ou se é um samba, por exemplo. Eu vou conseguir diferenciar. Mas às vezes não é tão simples assim, né? Porque a gente tem a bossa nova, que tem um pouquinho de samba, tem um pouquinho de jazz. Então uma tentativa da gente tentar conceituar o que é o jazz vai nos fazer ouvir tantas coisas incríveis e a gente pode, no final dessa trajetória, não ter um conceito pro jazz. Mas a gente ouviu muita música boa nesse meio do caminho. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala sobre o que é o direito. A gente pode, no final, não ter a resposta. Mas a gente passou por discussões ali muito interessantes. Isso já mostra para o aluno, assim, no início do curso, no primeiro período, ele já mostra para o aluno uma questão que é base da natureza do direito. Muitas questões a gente não tem resposta. E o aluno já é apresentado isso no primeiro período em teoria do direito. Nós temos várias questões ainda em disputa, sem resposta. E eu brinco com os alunos, né? Logo assim, nas primeiras semanas, que eles vão vendo como é que no direito tem muitas questões ainda em disputa, né? Eu brinco com os alunos, falo, olha, nesse período da faculdade, logo no início, você pode estar com dois sentimentos. Você pode estar com um sentimento que é o de desespero. Fala assim, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Que curso é esse? Não tem resposta exata para nada, tudo é debate, tudo é discussão. Então, um sentimento pode ser o desespero. O outro sentimento pode ser o aluno que olha para tudo isso e pensa o seguinte: nossa, esse curso é muito bom. Esses debates são muito interessantes. E aí o que eu tento mostrar para os alunos é que esse é o sentimento certo no direito, né? Isso que o direito desperta em todos nós, né? O fato dele não ser uma ciência exata é aí que vem a riqueza do direito, né? Há anos eu fico lendo e pesquisando e pensando sobre a pergunta: o que é o direito? Eu já cheguei nessa resposta? Não, tô longe disso. Mas, pô, tô feliz a beça. Essas discussões são muito instigantes. Isso faz parte do direito, né? O aluno vai ver isso ao longo da faculdade inteira. Como é que os temas estão em debates. Como que aquilo que era uma verdade no início da faculdade dele, no final da faculdade pode não ser mais. Isso faz parte do direito. E isso que torna o direito tão apaixonante, né?
Eu concordo.
Ângela, eu falo muito, Ângela. Me corta.
Pode falar. Eu não vou cortar, não. Eu lembro das minhas aulas de teoria do direito e era uma das aulas que eu tinha mais dificuldade, não no sentido do conteúdo, mas os debates em si. E eu lembro que eu falava assim, gente, como que eu sou burra? Eu não consigo responder as coisas, tudo depende muito. E assim, eu saía literalmente das aulas com uma sensação assim de impotência muito grande, porque eu via que o que nós trazíamos, né, das escolas não era nada, e o direito não era nada do que eu estava pensando, mas ao mesmo tempo me trazia também uma injeção de ânimo muito grande. Então, assim, como eu te disse, né, na nossa conversa prévia, antes de iniciar a gravação, a teoria do direito vai ser o primeiro contato do aluno com as discussões do curso, né, essencialmente. Então, além do que, tem os conceitos basilares, né, não tem como a gente sair, né, como a gente vai falar lá de Lindby, que vai trazer a analogia com uma das fontes do direito, sem falar, a gente precisa falar de fonte do direito em direito civil, mas se a gente não souber da analogia dentro da teoria do direito, O trem vai descarrilhar, necessariamente, né? Então, é necessário, e até mesmo depois da graduação, né? Como que agora eu, advogada, vou esquecer um conceito de validade no momento de fazer
vigência,
um contrato?
Não tem como,
né? Então, é uma matéria muito, muito intrigante, né, por assim dizer, não é tão básica, né? A gente fala assim, vai no primeiro período, é matéria básica. Não, não é básica. É um dos choques mais eletrizantes que nós tomamos dentro da faculdade.
E ela volta a todo momento. É difícil a gente perceber isso na faculdade. Você perceber, você está lá no primeiro período e você tem teoria do direito. É difícil você perceber nos demais períodos que aqueles conceitos, eles estão sempre aparecendo. Porque a partir do momento que você domina aqueles conceitos básicos, eles já ficam meio que automáticos ali, você vai trabalhando com eles. Mas se você parar para pensar, você percebe que em cada período aqueles conceitos eles vão voltar. Aí você comentou sobre validade, vigência, eficácia. Eu vou dar uma prova disso que eu tive essa semana. Eu trabalhando em Constitucional 3, E aí eu estou terminando a ação direta de inconstitucionalidade. E aí eu entrei na parte da medida cautelar em ADI. E aí eu perguntei para os alunos, olha, o que, que eu quero numa medida cautelar em ADI? E eles respondem, olha, eu quero suspender a lei, né? Supostamente inconstitucional, eu quero impugnar essa lei. Aí eu perguntei, não, tudo bem, mas então a gente quer atacar a validade, a vigência ou a eficácia da lei? Eles, nossa, então a gente tem que voltar lá no primeiro período? É, tem que voltar, esses conceitos são importantes, eles aparecem a todo momento. Então eles fazem parte da trajetória, às vezes a gente não percebe. Mas esses conceitos são todo momento de mãos dadas.
E eu converso muito com os alunos, assim, como é importante nós fazermos uma graduação bem feita, né? Porque nós não imaginamos que esses conceitos vão ficar gravados. Porque, como você disse, passa, depois que domina, passa a ser natural. Né? Uhum. Mas o aluno, no primeiro período de direito, quando a gente fala, ele se sente assustado, né? Essa semana mesmo, eu apliquei a prova, no momento de entregar a prova, o aluno falou assim, ah, professor, no primeiro período, o que eu tive mais dificuldade foi a linguagem, porque é muito diferente. Mas essa dificuldade da linguagem, ela não vai existir mais quando o aluno estiver na prova da segunda etapa, ou no segundo período, no terceiro. Só que eles não conseguem perceber essa evolução, né? E o quão importante é de fazer essa base bem feita. E, Guilherme, né, você tá vendo que você fala muito, eu também falo. Então, se me der confiança, a gente vai indo. É, Guilherme, como eu te disse, né, eu sou muito curiosa. Então, eu fui ver, assim, aonde você... O que você já escreveu, o que você publicou e tudo. E me chamou a atenção uma publicação específica, uma publicação de 2020, que você interrelacionou a arte com a teoria crítica do direito. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho mais disso. Porque, como eu te disse, tudo que foge do padrão me chama muito a atenção. E eu acredito que é aqui que está a riqueza do nosso debate, né? Porque se fosse para ficar somente no padrão, a gente ia, né, pesquisava no Google, usava o famoso chat GPT e tudo. Mas eu gostaria que você trouxesse para mim agora essa inter-relação que você encontrou. Como a arte ela pode ser explorada nesse sentido?
Esse artigo que eu publiquei, ele é fruto de pesquisas que eu fiz em uma disciplina no doutorado, que foi uma disciplina sobre teoria crítica do direito. E aí eu fiz uma pesquisa dentro dessa disciplina relacionando com a arte, a importância da arte para o direito, especificamente para a teoria crítica do direito. E aí, antes de finalizar a resposta, só um parêntese inicial, só uma introdução. Eu sempre gostei de trabalhar a arte no direito. E eu fiz isso em todos os projetos integradores em que eu trabalhei, eu tentei fazer essa relação. Quando eu fui contratado para trabalhar na Docton, e aí eu trabalhei na disciplina de projeto integrador, uma das primeiras atividades que eu passei com a turma foi a questão relacionada ao direito de cinema. Então eu sempre gostei de fazer essa relação, utilizar ali um filme, utilizar uma série e apresentar ali alguma discussão jurídica. E eu sempre gostei de sair um pouco aqui daquilo que é comum. E aí eu vou falar de uma experiência nesse primeiro projeto integrador que eu trabalhei. Eu passei para os alunos uma atividade em que cada um tinha que falar um filme ou uma série e apresentar o debate jurídico que esse filme e essa série apresentava. E assim, muitos alunos apresentaram assim, aqueles filmes mais clichês, tipo um filme de tribunal. Então vários alunos dizem, ah, vou falar desse filme de tribunal. Então é aquilo assim que, obviamente, você percebe uma relação jurídica. Mas alguns alunos foram mais criativos, isso que eu achei mais interessante. Alunos que pegaram, por exemplo, filmes ou séries que não tinham uma relação direta com o direito, e eles perceberam como que tinha ali escondida uma discussão jurídica. Eu lembro de uma aluna que apresentou uma série chamada Lucifer. Eu não sei se você conhece essa série, eu não conhecia a época.
Conheço, eu já maratonei tudo.
Então, ela botou lá Lucifer. Aí eu olhei assim, os alunos colocavam o pôster do filme no slide, né? Aí eu olhei para aquilo e falei assim, olha, eu não conheço, o que, que é isso? Aí ela falou, é uma série do diabo que ajuda o FBI a solucionar crimes. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Depois eu fui até assistir, eu não vi tudo, né? Mas eu assisti algumas temporadas, achei bem legal. Mas aí a aluna, ela pegou essa série e falou assim, não, porque tem um episódio que acontece essa questão e ela apresentou uma discussão jurídica. Eu achei aquilo muito bacana. Teve um outro aluno que sabe qual filme que ele quis discutir em sala? 50 Tons de Cinza. Quando ele colocou aquele filme, Ângela, eu falei assim, meu Deus, o que, que vai acontecer aqui? Eu acho que eu vou perder o controle da aula. Eu comecei a entrar em desespero, assim, falei, meu Deus, e agora, né? Aí o aluno apresentou, botou o pôster, 50 tons de cinza, todo mundo riu. E eu assim, o que, que ele vai aprontar, né? Aí o aluno, ele apresentou o contrato que acontece no filme, né? O contrato que a personagem, né? Esqueci o nome dela. Que ela assina com o outro personagem do filme. Esqueci o nome de todo mundo do filme. E aí ele fala do contrato, né? Aonde no contrato ela abre mão da liberdade dela. Tipo assim, olha, eu vou... Ele pode fazer o que ele quiser comigo.
É uma discussão muito bacana, que a gente pode pegar a integridade física.
Muito!
Nossa, verdade!
Olha que discussão. Aí quando ele apresentou esse, assim, eu bati palma. Eu falei, pô, sensacional. Porque ele apresentou o debate do filme e ele perguntou, e aí, esse contrato do filme seria válido no Brasil? E, pô, que debate sensacional. Olha que maravilha. Então, eu sempre gostei de trabalhar com a arte, porque a arte, ela gera empatia, né? Às vezes, uma discussão abstrata, a gente não consegue perceber todas as nuances, mas quando eu vejo aquilo num filme, por exemplo, eu me coloco na pele daquele personagem. Então, aquilo ali ganha uma outra roupagem, ganha uma outra complexidade. Então, eu sempre gostei de trabalhar com isso. E aí, agora, avança a fita para chegar nessa questão, né? Eu no doutorado, fazendo uma disciplina sobre teoria crítica, e aí eu fui uma pesquisa relacionada com arte, e aí é o fruto, é esse artigo aí que eu publiquei, o qual fica aí o convite para os nossos ouvintes para fazer a leitura e apresentarem críticas a essa pesquisa. Mas assim, basicamente, para resumir, qual é a interface que eu faço entre o direito e a arte? Eu falo que a arte nos ajuda a melhorar a nossa percepção. Então, quando eu tenho ali um contato com a arte, eu começo a ter uma outra percepção sobre as questões. E aí, quando eu tenho uma outra percepção sobre as questões, isso avança o meu entendimento sobre o papel do direito e discussões sobre justiça. Então, a partir do momento que eu tenho esse contato com a arte, isso muda a minha percepção. E aí, questão de justiça é relacionada à percepção também, né? A gente pega hoje os pontos da teoria crítica, né? A gente pega a teoria feminista... Quanto que ela não mudou, né, nas últimas décadas? E isso passa muito com a mudança de percepção. E aí, a partir do momento que eu mudo a percepção, eu mudo meu entendimento sobre justiça. E aí, eu acho que a arte, ela tem um papel importantíssimo nisso. A arte não vai te ensinar o que é validade e vigência. Mas a arte, ela vai mudar a sua percepção. E isso muda o seu entendimento do direito. Na minha opinião, para melhor.
Sim, eu acho assim, eu te falei que eu acho muito interessante, porque no meu mestrado a gente faz essa interface entre o direito e a literatura. E não era uma abordagem que eu conhecia, porque eu sou muito pouco criativa. Assim, pra não falar nada, sou muito pouco. Então, assim, agora a gente tá num projeto de pesquisa em que nós... O nome do projeto de pesquisa é Direito, Literatura e Território, Reinvenções Simbólicas a partir de Diálogos Neoliberais. E aí, na última reunião, nós falamos sobre o livro Tortarado, um romance, né? E nós abordamos as discussões jurídicas. Tem discussão de gênero, tem discussão de terra, tem discussão de justiça mesmo, desigualdade social. E é uma coisa que não pode deixar de ser abordada junto com os nossos alunos. Porque essa questão, né, a arte, a literatura, os cinemas, podcasts, eles são ferramentas lúdicas que otimizam o processo de aprendizagem. E o que você disse, né, às vezes a Ângela, lá do primeiro período, se sentia muito burra ao sair da aula de teoria do direito, porque eram discussões extremamente abstratas que eu não conseguia enxergar. E como você disse, a arte, ela vai trazer essa materialidade para a discussão, né? Às vezes não vai falar propriamente de validade e de eficácia e vigência, mas tem como nós identificarmos essa aplicabilidade. E o aluno do primeiro, do segundo período, ele não vai saber isso. Ele não sabe sobre processo legislativo, por exemplo, né? Então, assim, nossa, muito, muito bacana. Eu espero também, né, que os nossos ouvintes tenham gostado do bate-papo, assim como eu. Eu acredito que eu sou a fã número um do projeto Foco na Rede, porque eu aprendo mais que todo mundo aqui, porque como eu tô, né, sempre fazendo as entrevistas, então eu agradeço, Guilherme, agradeço a disponibilidade, agradeço a paciência, e também o seu interesse em contribuir com a gente. Eu tenho certeza que eu vou voltar a te chamar novamente pra gente conversar sobre, e no mais, muito, muito obrigada, tá?
Anja, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Foi uma deliciosa conversa. Passou muito rápido, estou vendo a hora aqui agora, passou muito rápido. Espero que para os ouvintes também passe muito rápido. E estou à disposição, sempre que você quiser, tiver aí um novo papo, um novo tema, estou à disposição, pode me convidar, vai ser um prazer, vou participar sempre.
E lembrando que aqueles que chegaram até aqui semana que vem, temos um novo episódio do programa Foco na Rede com outro colaborador para você saber um pouquinho mais sobre a nossa instituição. Muito obrigada, tchauzinho!